Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do Movimento Empreende Contador. Esse conteúdo de hoje ele é exclusivo para o nosso podcast do Empreende Contador. Eu sou Jorge Cisi, VP do Mercado Contábil da Force Tecnologia, e hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que ele é super interessante e, ao mesmo tempo, gera muita curiosidade, que são os gatilhos mentais. Já já a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje, mas antes eu queria te convidar a participar do nosso movimento, o Movimento Empreende Contador, que nasceu com o objetivo de levar conteúdos acerca do empreendedorismo contábil, marketing, vendas, gestão, tecnologia e tantos outros conteúdos, convidando pessoas que são nos norteadas pelo conteúdo que vocês determinam através dos nossos canais de comunicação. Você pode nos acompanhar no Telegram, pelo nosso canal do Empreende Contador, ou pelo Instagram, através do nosso perfil Empreende Contador. Esse movimento é feito para você que quer empreender ou que quer melhorar a sua empresa de contabilidade. Pois bem, vamos ao tema. Hoje nós estamos recebendo, para debater esse tema do gatilhos mentais, o nosso head de vendas aqui da Force Tecnologia, o Felipe Roque, ele que é especialista em vendas, tem uma experiência vasta na área de vendas, que é uma área bastante interessante, ou de interesse, melhor dizendo, dos contadores no momento atual, até porque a gente precisa ter clientes para continuar empreendendo, para fazer o negócio gerar resultados. E o Felipe tem contribuído com essa realidade de levar conteúdos acerca desse tema de vendas, né? Como esse que estamos debatendo hoje. Felipe, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no nosso podcast.
Jorge, muito obrigado. Obrigado a todos aí, os parceiros aí desse movimento espetacular que é o Empreende Contador. Nós que queremos mais do que nunca ajudar esse contador a crescer, a empreender, a que ele tenha negócios sustentáveis e que essa cadeia tão importante para a nossa economia e para todo o mercado, que é a classe contábil, que são os empresários contábeis, consigam ter negócios mais sustentáveis e mais, como é que eu posso dizer, mais duradouros pelo mercado, né? A gente sabe que o quão difícil é empreender e ter essa turma, esse time para ajudar é sempre maravilhoso. Hoje a gente vai falar de gatilhos mentais, né, Jorge? E eu queria, antes da gente começar, tem uma pessoa que fala muito de gatilhos mentais, ela, inclusive, ela saiu da Fortes para empreender, né? É uma empreendedora agora, a Gabriela Gabay, é uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho por ela, e ela dizia uma coisa, eu fui buscar essas informações, que 85% das decisões são tomadas pela emoção, ou seja, a gente toma muita decisão emocional hoje, né? Então, até fui buscar um livro para estudar um pouquinho disso. Esse livro se chama Venda à Mente e Não ao Cliente. A gente traz muito aqui no Movimento Empreende Contador metodologias, técnicas, processos e estruturas, mas a gente sabe que comercialmente, marketing, vendas, se fosse só desenho de processos e outras frentes, qualquer um poderia ir lá fazer e estruturar o movimento. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa conhecer o comportamento do consumidor, o comportamento da pessoa. Então, eu trago essa primeira provocação de que 85% das decisões de compra elas são emocionais, independente delas serem decisões mais para compras mais complexas ou para compras mais simples, as chamadas compras por impulso, principalmente quando você está no varejo, vai comprar uma roupa, vai comprar um doce, vai fazer alguma coisa assim, 85% dessas decisões são nesse formato. Já se viu nisso, Jorge? Já comprou aí por impulso, foi lá e falou, quero um não, quero 10. Já viu isso acontecer contigo?
Olha, Felipe, várias vezes, viu? Eu acho que todo mundo, né? É bem comum isso acontecer. Eu acho legal você começar com essa provocação, inclusive trazendo um número assim que nos denota a relevância dessa situação, porque, como você falou, a gente tem trazido muito a temática de vendas, porque é uma carência, é uma necessidade, é uma vontade do nosso público do movimento do Empreende, conhecer mais sobre isso, né? Afinal de contas, as habilidades dos contadores agora, assim como todos em todas as áreas, os demais profissionais e que querem empreender, têm que ser norteadas por outros aspectos, a não ser o aspecto técnico propriamente dito. Então, você tem que ter habilidade de vendas, habilidade de marketing, habilidade de gestão de pessoas. Então, uma série de habilidades que são importantes. E você coloca, a gente já trouxe, como você citou, um movimento bem a questão metodológica de vendas, né? Que a ciência de vendas, porque você pode aplicar processo e tudo mais, mas existe o pulo do gato. Né? Quer dizer, existe toda a técnica que é aplicável, sem dúvida, de relevante importância também, mas existe o pulo do gato, que é exatamente você trabalhar esse tema que a gente vai bater o papo hoje, que é de gatilhos mentais. Né? E assim, para a gente começar, Felipe, até para o pessoal que está nos escutando compreender melhor, o que de fato são esses gatilhos mentais? Como eu disse anteriormente no início, né, é um tema muito interessante e, ao mesmo tempo, é curioso, né? Porque desperta exatamente o que você falou, o emocional das pessoas, né? O que é que exatamente são esses gatilhos mentais, né?
Pô, legal, muito legal perguntar isso, por quê? Vamos trazer um pouquinho de ciência e de anatomia, e o que nos diferencia, por exemplo, de um animal, de um cachorro, de um gato, e qualquer animal, enfim, um animal irracional. Nós temos, no nosso cérebro, nós temos três camadas, né? Uma camada que se chama, a primeira camada é o córtex, e o que é esse córtex? É a decisão racional de compra. Então, essa primeira camada, ela desenha todo o nosso racional, tudo que, para a gente, é diferente do animal irracional. A gente para, a gente pensa, a gente estuda, e aí a gente decide. Diferentemente dos outros animais, que tem duas camadas no cérebro dele. Tem a camada límbica, que é onde você toma a decisão emocional. Eu fiquei tocado por aquilo, eu fiquei emocionado e eu quero adquirir. Né? E tem o cérebro reptiliano. Né? O que é o cérebro reptiliano? Ele é a decisão instintiva de compra. Então, o que são os gatilhos mentais? Os gatilhos mentais, eles estão muito casados com o cérebro reptiliano. Por quê? O cérebro reptiliano fala assim, eu não consigo mais viver sem aquilo, é instinto. Então, eu chamo esse cara, eu antecipo ele de uma maneira clara, que eu vou utilizar um argumento, uma ferramenta para fazer uma reação e tirar ele dessa zona de conforto, levar ele para o cérebro reptiliano. Quando você vai, por exemplo, fazendo uma analogia para que até para o contador entender de maneira mais clara. Quando você vai para uma loja de perfumes, ou para quando você vai para uma loja de doces, ou quando você vai para um restaurante, qual é o cérebro reptiliano ali? É o seu olfato. Então, na hora que você entra e você sente aquele aroma, que você sente aquele cheiro, automaticamente ele está te provocando a ter esse efeito em ti. Poxa, eu preciso disso agora, eu preciso fazer essa compra, eu preciso desse produto imediatamente. Esse é o grande objetivo. Então, o gatilho mental, de uma maneira muito mais estruturada que, por exemplo, no varejo, ele tem esse objetivo. Eu vou te provocar a antecipar essa compra, eu vou te chamar para a emoção. Porque quando a gente fica na razão, a gente pode até adquirir, mas o movimento e o processo de aquisição, ele é muito lento. Então, o gatilho mental tem o grande propósito de acelerar essa ação, de acelerar essa aquisição.
Legal, legal, Felipe. Isso é interessante, porque às vezes é como você falou, né? A gente procura fazer uma analogia à nossa própria realidade, né? No dia a dia, muitas vezes você vai procurar comprar alguma coisa por uma necessidade e tudo mais, aí entra a questão financeira, você já coloca a razão em primeiro lugar e tal, mas não é que você não deva deixar de lado a questão financeira, a razão, mas é porque em algum momento você, como vendedor, você pode despertar na pessoa o real interesse, a real necessidade que ela tem daquela situação, daquele seja um bem ou seja um serviço, e aí provocar nele a decisão que, de repente, está mais para o lado da razão e está gerando uma certa dúvida e tudo mais, né? Então, isso ajuda ele na tomada de decisão. Não se trata de burlar a razão, mas se trata de ajudar a tomar a decisão, porque, às vezes, a pessoa fica tão presa a um detalhe que ele não decide, né? Ele adia. E aí, quando você entra com um gatilho mental, você ajuda a pessoa a, de fato, entender, poxa, é isso que eu preciso mesmo, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu necessito mesmo. E aí ele vai e efetua a compra daquilo que ele está precisando, nada de vender algo que a pessoa não precisa, né? É mais ou menos nessa linha?
Perfeito. E você falou uma coisa bem importante aí, até para as pessoas terem clareza nisso. O objetivo não é burlar. O objetivo não é fazer com que você crie algo que a pessoa não quer. Na verdade, você quer provocá-la a acelerar esse processo de aquisição. Em que sentido? No momento que nós trazemos tudo isso para um movimento mais analítico, mais, de maneira mais planejada, os processos de aquisição eles se tornam muito lentos. E muitas vezes, justamente por isso, a gente perde o tempo da aquisição. Então, quantas vezes você parou para pensar, muitas vezes, para fazer uma compra e perdeu determinada condição, ou você perdeu, ou você deixou de aproveitar determinada promoção, por quê? Porque você tomou uma decisão muito analítica, muito ali no topo do seu cérebro, lá no córtex, né? Então, o processo de aquisição que se utiliza de gatilhos mentais, ele tem essa provocação, é fazer com que você esteja mais perto daquilo que muitas vezes você precisa e que instintivamente ele vai te provocar, adquirir. Então, tem todo esse desenho.
Legal, Felipe. De certa forma, você até já deu aí a resposta de uma pergunta que eu ia fazer logo em seguida, mas até a faço, porque você pode complementar, que é como os gatilhos mentais ajudam na venda, né? Ficou assim, bastante claro para mim que a ideia do gatilho, dos gatilhos, é exatamente permitir uma ajuda nessa tomada de decisão, né? Assim, despertar na pessoa, inclusive gerando uma velocidade, não para, como a gente estava falando, acelerar do ponto de vista de que a pessoa toma a decisão sem analisar determinados aspectos. Mas, olha, você precisa daquilo, você tem a necessidade daquilo, e às vezes você perde a oportunidade. Você até deu um exemplo aí, se de repente você está analisando uma coisa que você precisa de uma promoção, e porque você faz uso da parte mais analítica, mais da razão, só exclusivamente, você perde a oportunidade de fechar um bom negócio, porque você estava só na parte analítica, perdeu a oportunidade, veio outro e fez o negócio, então acabou a oportunidade. Então, ficou claro para mim assim, que essa ajuda ela é importante, né? É nessa linha mesmo, né?
Isso, exatamente. E quando a gente for entrar um pouquinho nos gatilhos mentais, isso vai ficar ainda mais claro. Por quê? Se eu utilizo determinado gatilho mental de uma maneira de longo prazo, então, por exemplo, dentro dos gatilhos mentais, eu vou te dar uma mentoria, trazendo aqui para o mercado contábil, uma mentoria ou uma consultoria dentro do seu setor pessoal, enfim. Se eu faço isso de uma maneira longa, isso aí eu falo para todos os meus clientes, eu vou usar esse gatilho mental para todos os meus clientes. Aquilo começa a perder o sentido e você começa a perder a credibilidade. Aquele gatilho mental, ele tem que fazer sentido para quem está recebendo a mensagem e ele tem que ajudar esse cliente, esse potencial cliente, naquele momento. Legal. Se daqui um ano ele voltar e falar assim, não, mas e for com o mesmo gatilho mental, mas não, você não trouxe para mim que esse gatilho ele era exclusivo, ele era só para aquele momento, você está me usando a mesma coisa, então você acaba perdendo a credibilidade. Então, tem que fazer muito sentido com o que o cliente está precisando e com aquele período de tempo em que ele está sendo executado.
Legal, por isso que ele tem que ser feito de forma muito assertiva para evitar que cause no cliente ou no prospect, né, a percepção de que você está tentando enganá-lo. Tem que ser um negócio em cima da realidade, de fato. Realmente são pontos para ajudá-lo na tomada de decisão. E aí vai a pergunta, né? Quais são, então, Felipe, esses principais gatilhos mentais que hoje são bastante utilizados e que a gente pode digamos assim, fazer uma analogia aí no mercado contábil também. Daqui a pouco a gente vai falar alguns exemplos, inclusive com dicas, que eu vou pedir para você dar para os nossos ouvintes. Mas, assim, quais são esses principais gatilhos mentais que possam ser utilizados?
Oh, legal. Hoje, eu tava dando uma estudada, dando uma revisada, e sempre tem muito conteúdo novo sobre gatilhos mentais. E hoje, se a gente for levantar, existem mais de 25 gatilhos mentais que a gente pode utilizar no nosso negócio, que o contador pode utilizar no dia a dia dele. Eu separei aqui três, né? Se tiver tempo ainda eu falo do quarto, mas eu separei três assim bem que eu gosto muito de utilizar, que eu gosto muito de ver as pessoas utilizando, porque existe uma geração de valor muito grande para ambas as partes. Tá? Então, eu vou falar de um aqui primeiro que eu gosto muito, Jorge, que é o gatilho da reciprocidade. Né? Então, como o próprio nome fala, você entrega algo e espera receber algo em troca com aquele gatilho mental. Tá? A gente vê, e aí fazendo uma analogia, até para colocar todo mundo na mesma página, mas, por exemplo, quando você vai num supermercado ou vai num restaurante que você tem uma degustação ou que você recebe uma amostra grátis, e isso faz com que te estimule a fazer o processo de aquisição, né? Você muitas vezes tem aquela sensação assim, poxa, ele me deu isso, ele me contemplou com determinada coisa. Para mim faz muito sentido também eu adquirir o serviço dele, porque além de ser bom, além de eu gostar, né, eu tenho essa gratidão por essa pessoa que num primeiro momento chegou perto de mim. E aí eu já quero puxar para a dica, porque o contador ele fica muito assim, como é que eu vou usar isso na minha prática? Né? Como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Ele tem muito receio disso, né? Porque às vezes a gente joga muita teoria para o alto e o cara fala assim, mas como é que eu vou colocar isso dentro dessas caixinhas? Como é que eu posso fazer? E uma das dicas grandes que eu faço no mercado contábil é justamente a que eu falei antecipadamente. Poxa, por que eu não começo o meu processo de aquisição com esse determinado cliente, já que ele já tem um escritório contábil, já que ele já tem processos definidos, com algo diferente para ele? Por que eu não começo com uma mentoria ou com uma consultoria gratuita para ele? Né? Lógico, eu não vou fazer ela de uma maneira ampla, mas eu vou conseguir fazer um levantamento das potenciais necessidades, quais são as dores, enfim, fazer um diagnóstico para esse cara. Né? Por que eu digo isso? Por que não dá para fazer ela de maneira ampla? Primeiro porque você tem custos, né? Você vai estar lá e você vai investir o seu tempo, você vai investir o seu esforço para fazer aquele trabalho. E como você tem custos, você tem que diretrizar para que esses custos sejam, no máximo, os menores possíveis para o seu custo da venda, o custo da aquisição, ele não ser muito alto. Tá? Então, um ponto de atenção que eu coloco é esse. Mas o gatilho da reciprocidade, ele gera muito valor. Primeiro porque você está fazendo uma coisa, um projeto, um processo diferente para o seu cliente. Segundo, porque, como eu disse, existe uma reciprocidade ali. Vai dizer, poxa, o Felipe veio aqui, o Felipe fez uma mentoria, o Felipe identificou potenciais gargalos na minha operação e a gente está aqui podendo fazer algo a mais. Então, existe uma grande possibilidade de você ganhar aí nesse projeto com o cliente. Ah, então, esse é o primeiro gatilho, tá, Jorge?
Tá certo.
Tem muita gente que faz assim, ó, só para a gente ter um pouquinho de cuidado na hora de aplicar isso, né? Não com, vamos dizer assim, não usar isso como barganha, e sim como um gatilho, né? Então, muitas vezes ele coloca uma oferta maior, uma oferta muito robusta, né? Muito vinculada à reciprocidade, já esperando a rejeição. Então, e aí ele entra com uma oferta menor, já na expectativa desse gatilho de reciprocidade. Tá? Então, esse é o primeiro que eu coloco. Não sei se ficou claro, como é que ficou aí?
Poxa, é claríssimo para mim, eu acredito que para os ouvintes também, veja, como é interessante, você faz uso do seu próprio conhecimento para gerar um conteúdo ou uma atividade, uma ação que vai gerar, vai fazer o cliente compreender a importância do teu trabalho, mas você já está entregando alguma coisa válida, alguma coisa realmente útil para ele. Né? Vamos supor que no exemplo que você deu, se eu trabalho com consultoria, se eu entendi, aí você me ajuda, se eu trabalho com consultoria, eu poderia fazer um diagnóstico, evidentemente rápido, com algumas perguntas e tal, já para dar um resultado, olha, você poderia melhorar aqui, aqui, aquilo outro. Agora, claro, para ajudá-lo a melhorar assim, assim, assado, eu teria, então, que ser contratado para fazer o trabalho, mas eu já estou alertando a ele, já é um conteúdo rico que eu estou passando para ele ali. Genial, ficou muito claro a questão da reciprocidade e assim, faz muito sentido e eu acredito que dê muito resultado também.
Com certeza. E o que, que você pode usar vinculado ao gatilho da reciprocidade? Existe um gatilho que se chama aprovação social ou prova social. Esse gatilho ele já teve inúmeros nomes, mas hoje, pela estruturação e por tudo que já foi construído nisso, ele é muito maior do que ele era anteriormente. Por quê? Trazendo uma estatística para vocês também, já trouxe falar no começo, trazendo outra. 95% das pessoas, elas imitam determinado comportamento, enquanto outras 5% das pessoas fazem algo diferente. Ou seja, a partir do momento que eu consigo mostrar para quem está recebendo a minha mensagem que determinado nicho de pessoas ou determinado nicho de mercado está fazendo igual, eu consigo fazer o gatilho da prova social acontecer. E como que você, contador, consegue fazer isso? Existe algo no gatilho social que a gente usa, na verdade, que todo mercado usa, mas que vai te ajudar muito, que são os famosos cases de sucesso. Então, a partir do momento em que eu tenho um cara que é do meu, que ele tem um cliente que é de determinado segmento, eu atendo hospitais, pronto, o hospital XPTO também é meu cliente, deixa eu te mostrar aqui o case de sucesso, ou deixa eu te colocar em contato com o diretor financeiro do hospital para você conversar com ele, entendeu? Ali eu estou fazendo a minha aprovação social, estou mostrando para ele que eu consegui ajudar alguém parecido. E se ele vier, se ele me imitar, como diz aí, se ele imitar o colega, como diz aí, os 95%, a tendência disso ser, de eu ter sucesso nesse processo, nessa venda, ela é muito maior.
Muito legal, Felipe. Inclusive porque as pessoas se enxergam nas outras, né? Então, se eu olho para um par meu, alguém que atua na mesma área, no mesmo ramo de atividade que eu, e vejo que você já está trazendo resultados positivos para ele, aquilo vai me dar, sem dúvida nenhuma, segurança maior, né? Uma certeza de que eu vou estar em boas mãos contratando o seu serviço, os seus produtos. Beleza, muito claro.
Isso aí eu até complemento, Jorge, falando que, nesse sentido, quando vocês dentro de um processo de venda sentirem que o potencial cliente, o prospect, ele está indeciso nessa aquisição, ou ele está com alguma dúvida, essa é uma grande oportunidade de acelerar esse fechamento. É usando o gatilho da prova social. Então, viu que ele está ali, que ele gostou do seu serviço, mas que ele ainda está indeciso, pega aí, fala com um par, faz um case de sucesso, traz esse cara para dentro do jogo. Isso ajuda muito. Tá? Além disso, e aí trazendo já o terceiro gatilho, porque eu acho assim, adoro falar disso, gosto demais. Tem um terceiro gatilho, que é o gatilho da autoridade. E vocês, contadores e empreendedores que querem ir para o digital, o gatilho da autoridade é fundamental. Fundamental. Ninguém vai te seguir numa rede social, seja YouTube, seja Instagram, seja LinkedIn, qual rede for, se ele não sentir que ele está seguindo um especialista. Então, o gatilho da autoridade fala disso, ó. Eu sou um especialista, tá? E nós, no sentido positivo da palavra e não pejorativo, nós tendenciamos a ser submissos a um especialista. Tá? Então, é natural. Poxa, se eu tenho um contador que ele é especialista em hospital e eu preciso de conteúdos relacionados a finanças e a contabilidade de hospital, eu vou seguir ali o Felipe Roque, que é um contador especialista, o cara se garante nisso. Então, é exatamente esse caminho. Por isso que existe esse gatilho da autoridade. Como que vocês fazem isso? Muitas vezes, antigamente, ele era vinculado a títulos, né? Então, o cara é doutor, o cara é PH, é isso e aquilo, mas muitas vezes não. Muitas vezes, e aí a gente está vendo com o mundo digital, está muito mais relacionado à geração de conteúdos que você faz. Então, os conteúdos precisam ser muito relevantes a quem vai receber essa mensagem. Então, se você, e aí a gente viu já em outras lives e outros podcasts, se você é especialista em determinado nicho, você tem uma grande garantia de sucesso. Não tente atirar para todo lado. Ah, então, se eu sou bom em bares e restaurantes, eu vou focar aquele público para gerar conteúdo relevante para ele. Ah, então, se eu sou contador de postos de gasolina, é aquela turma que eu vou atacar. Então, esse aí, pessoal, é um ponto de atenção. Quanto melhor e quanto mais assertiva for a sua comunicação com o interlocutor, mais o gatilho da autoridade vai aparecer. E eu garanto para vocês, para uma estratégia de longo prazo, é um dos melhores gatilhos mentais que você tem. Então, já falei inicialmente dos três. Vou dar algumas dicas de literatura, Jorge, se você me permite aqui. Tem um livro...
Se você passar para as dicas, deixa eu corroborar um pouquinho com essa sua última fala da autoridade, que eu achei extraordinário. Porque assim, eu queria só reforçar uma coisa que eu venho dizendo já em muitas oportunidades, o grande conhecimento que os contadores possuem, a riqueza de conhecimento que os contadores possuem é fantástica, isso é muito extraordinário, a gente tem muitos amigos, clientes, contadores, e como os contadores têm conhecimento para utilizar este gatilho que você falou agora da terceira dica, que é a autoridade. Nossa, e como você bem disse, fazendo ele de forma nichada, ou até se você atende mais de um segmento de mercado, você não é nichado, mas que você tem clientes em uma determinada área, clientes em outras áreas, você possa criar esses conteúdos de forma direcionada para esses clientes e, naturalmente, para atrair clientes destes segmentos, isso se torna extraordinário, fantástico mesmo, porque o conhecimento que o contador tem, principalmente no momento que esse que nós estamos passando, passamos em 2020, estamos agora, quando é gravado esse podcast, em 2021, vivenciando, o conhecimento da informação tributária, fiscal, trabalhista, ou seja, contábil, de uma forma geral, ele se torna muito relevante para ajudar os empresários, que são aqueles que compram os serviços contábeis, né, a tomar suas decisões. Então, show de bola esse do gatilho, e eu reforçaria com essa fala para que os contadores percebam o grau de proximidade que eles têm com esse gatilho da autoridade. Muito show. Podemos partir para as dicas, viu?
Legal, legal. Até complementando, e é super natural você, contador, focar no serviço que você oferta. Então, ponto de atenção aí, não é o serviço que você oferta que vai fazer relevância para quem está escutando, e sim como você vai ajudá-lo. Então, quando você tem conhecimento profundo de determinada legislação, ou quando você entende do planejamento tributário daquele segmento e como ajudá-lo com aquilo, e transforma isso em conteúdo, você mostra a sua autoridade. O serviço que você vai prestar, ele se torna uma consequência daquilo. Então, assim, ó, isso aí que você falou, Jorge, fechou demais, porque muitas vezes o contador foca muito no serviço que ele presta. E é super natural, não só o contador, tá? Mas todo nicho que não tem uma profundidade em venda.
Perfeito, Felipe. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, que o contador ele ajuda na tradução dessa complexidade que ele consegue entender, que a legislação, as obrigações, para o formato que, de fato, vai ajudar o empresário na tomada de decisão, para que ele possa realmente obter os melhores resultados do seu negócio. Mas a gente precisa fazer essa tradução, porque o empresário não vai entender a legislação, não vai entender, se você detalhar mais, não vai entender como aquilo afeta, de fato, o negócio dele, né? Ele pode até entender, mas com ajuda vai ser muito mais interessante, e aí o contador ele pode fazer isso utilizando esse caminho que você agora complementou tão muito bem, que é a questão de citar da forma que o cliente vai entender, ajudando, no sentido de ajudar o cliente. Muito bem.
Perfeito, perfeito. E aí, eu acho que eu já coloquei três dicas aí bem legais para os três gatilhos, né? Falando aí dos cases de sucesso, de realmente conteúdos relevantes e de trazer lá na reciprocidade, às vezes uma troca, uma consultoria, uma mentoria, eu trago também duas literaturas para vocês. A primeira se chama, como eu disse no começo, Venda à Mente e Não ao Cliente, que é de uma pessoa que chama Jürgen Klarik, chama Jürgen com J, Jürgen Klarik, e do Roberto Cialdini, um livro que se chama As Armas da Persuasão. Fala tudo de gatilhos mentais nesse segundo livro. Enquanto um fala do comportamento humano na aquisição, que é onde a gente fala de cérebro, que a gente falou do cérebro córtex, que a gente falou do cérebro reptiliano, as armas da persuasão falam muito dos gatilhos mentais, trazem aí estudos, trazem cases, então vai ajudar bastante vocês, contadores, para ter mais profundidade na hora de fazer uma oferta com o cliente ou na hora de jogar um conteúdo digital aí para os seus potenciais clientes.
Pô, Felipe, show de bola. Estamos aqui na reta final, quero agradecer você. Antes de passar a palavra para os seus agradecimentos também, suas considerações finais, eu quero agradecer a todos que estão seguindo a gente, ajudando a gente no movimento do Empreende Contador. Se você quer contribuir, segue a gente lá no Instagram, acompanha a gente no canal do Telegram, Empreende Contador, tá? Contribui, participa das enquetes em que a gente faz lá, perguntando sobre as temáticas que vocês querem mais ouvir. Este podcast, o conteúdo desse podcast, vem exatamente desse norteamento que vocês nos ajudam a dar. Além disso, nós temos também os conteúdos em vídeo no YouTube da Forte Tecnologia. Temos as playlists do Empreende Contador. É só você buscar lá no YouTube da Forte Tecnologia que você vai encontrar facilmente. E o nosso podcast, que a gente está aqui agora com alguns conteúdos exclusivos, trazendo esses convidados especiais para que a gente possa ajudar ao contador no conhecimento dessas novas habilidades para essa nova realidade do empreendedorismo contábil. Felipe, muito obrigado. Passo a palavra para você para as suas considerações finais.
Só agradecer. Acho que é um tema muito relevante. Acho que o contador precisa realmente chegar nesse próximo passo. E, como você falou aí do movimento, conta com a gente, contador, conte com a gente, empreendedor contábil, conte com a gente, empresário contábil. A gente está junto, realmente. A gente quer ver essa classe, essa turma crescer e se desenvolver. Então, conte com a gente, pode contar comigo, chame quantas vezes precisar, Jorge, que a gente está junto nesse movimento.
Tá joia, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Fica com a gente, que a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês. Até o próximo podcast. Um grande abraço.